Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Essa é uma noite que Deus preparou para alcançar a sua vida. Você crê? Glória a Deus. Não é mais uma quinta-feira, não é um dia comum, mas é o dia que a gente está reunido. E quando a gente está reunido em nome do Senhor, coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Esses dias eu estava, na verdade eu estava meditando um pouco a respeito do que a gente vai estar conversando hoje. E essa é uma noite de Deus fazer alguns ajustes na nossa vida. É dia de ajuste, é dia de a gente fazer uma autoanálise. Não estou aqui para querer trazer condenação, trazer peso para a sua vida. Mas é momento da gente fazer uma autoanálise mesmo. Ficar um pouco, fazer uma introspecção e sondar o nosso coração. Amém? O tema da nossa noite é onde está o seu coração? E para a gente iniciar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Lucas capítulo 12, verso 34, se vocês quiserem abrir comigo também. Lucas 12, 34. Ah, encontraram? Lucas 12, 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Sabe, nesses dois textos a gente vê a palavra coração. E quando a Bíblia traz essa palavra, ela não está querendo dizer do nosso coração carnal. Ele não está querendo dizer desse coração que está aí no meio do seu peito. Não, quando a Bíblia está falando a respeito de coração, nesses textos, ele está falando a respeito do nosso espírito. Porque todo mundo, não sei se todos sabem, mas nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então quem nós somos de fato é um espírito. Então a palavra, quando está dizendo aqui de tudo que a gente deve guardar o nosso coração, não está dizendo o nosso coração, ele está bem guardado aqui dentro, mas ele está dizendo a respeito do nosso espírito. Então a gente precisa sondar e ter cuidado do que a gente está alimentando o nosso coração, sabe? O que realmente tem sido o combustível do nosso coração? Porque é dele que vai proceder as fontes da vida. Então aqui, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que realmente tem te preenchido, ele provém do seu coração, que é o seu espírito. Amém? E ali na sequência que nós lemos em Lucas, no capítulo 12, está escrito, por onde tiver o seu tesouro, ali está o teu coração. O teu coração não está onde está o teu tesouro. Na verdade, não dá para a gente fazer um paralelo ali e trocar. Ali estará também o vosso coração. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então não dá para a gente fazer uma troca. Onde está o tesouro, está o coração. E não é onde está o coração que está o tesouro. Entenderam? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Porque muitas vezes, nós como cristãos, a gente frequenta, por exemplo, o meio cristão, vem para a igreja na quinta, vem para a igreja no domingo, presta culto, tem princípio, paga as contas em dia, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa verdadeira, de caráter. Isso aí é básico para nós que somos cristãos. Amém? Mas nós precisamos ter um pouco de cuidado de onde está o nosso coração. E é muito importante a gente ter zelo por isso, sabe? Porque o nosso relacionamento com Deus vai estar totalmente interligado de onde está o nosso coração de fato. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19, verso 16. Nós vamos ler uma história ali. Está dando um pouco de eco aqui. E sabe, a gente precisa ter zelo para o que tem tomado o nosso coração. E essa passagem que nós vamos ler vai contar a história do jovem rico. E essa história ela é um tanto quanto importante para nós, sabe? Ela traz alguns ensinamentos, umas instruções que a gente precisa realmente analisar e sondar, trazer para a nossa vida. E lá a partir do verso 16 está escrito: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. E o que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, logo no começo desse texto, ali nos primeiros versículos, a gente vê que esse jovem era um jovem que conhecia a palavra. Amém? Ele podia se enquadrar num meio cristão, se a gente for trazer para a realidade, porque ele conhecia a palavra. Ele pergunta para Deus o que ele precisava para herdar a vida eterna, para Jesus, desculpa, o que ele precisava para herdar a vida eterna, e Jesus fala para ele o que ele precisa. Ah, não mata, não rouba, não furta, não adultera, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ele fala: mas tá bom, tudo isso aí eu tenho feito. Sabe, na cabeça dele, às vezes ele estava pensando: nossa, estou fazendo, estou seguindo, sou um cara de princípio, sou um cara de caráter, será que eu estou garantido no reino do céu? Será que minha salvação está garantida? E aí Jesus traz ensinamento para ele, fala: então, já que você é bom assim, já que você já segue tudo, já que você está perfeito nessas outras coisas, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque o coração dele não estava ligado em seguir os princípios da palavra. O coração, o maior tesouro da vida dele estava no dinheiro. E nesse trazendo esse trecho, eu não estou querendo dizer para vocês que o dinheiro é ruim. Muito pelo contrário, se a gente for olhar as passagens, outras passagens, a gente vai ver que o dinheiro é bênção. Abraão foi um cara rico, Isaac foi um cara rico, Salomão foi um cara rico, Davi foi um cara rico. Se a gente for pegar um monte de passagem da Bíblia, a gente vai ver que a riqueza nunca foi um problema, a não ser que a riqueza se tornasse um tesouro no nosso coração. E sabe, às vezes o tesouro para a sua vida não é o dinheiro. Por isso que eu tô trazendo um equilíbrio aqui, porque eu não estou querendo se reforçar a respeito do dinheiro. O dinheiro, ele pode ser um problema? Pode. Mas o trabalho pode ser um problema. Porque tem muita gente que o senhor da vida dele é o trabalho. Só sabe trabalhar, deixa as coisas do Senhor para trabalhar, deixa a família para trabalhar, e isso aí se tornou um tesouro. Então a gente precisa ter zelo com isso também. Às vezes o tesouro da sua vida é outra coisa, sei lá, é um bicho, um cachorro. Às vezes o tesouro da sua vida, existem muitas coisas que podem se tornar tesouro das nossas vidas, e nós precisamos ter zelo com isso, porque onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então o nosso espírito, ele não pode estar dividido. Não pode se dividir com coisas daqui da terra. Deus, ele deseja que ele seja o único. E ele é o único, ele é o primeiro, ele tem que ser a primazia da nossa vida, tem que ser o Senhor. E ele não quer dividir sua vida com mais nada. Amém? Então a gente precisa sondar o nosso coração. Precisa ajustar isso, porque pode ser que a gente está fazendo as coisas certas, mas a gente está vivendo no legalismo. E viver no legalismo não é o que Deus tem para nós. Amém? E Deus, ele está buscando o quê? Corações rendidos, corações realmente entregues, corações prostrados a Ele. É isso que Deus deseja. Deus não deseja que a gente viva distante dEle. Muito pelo contrário, se a gente está próximo de Deus, a gente vai ter a plenitude de todas as coisas. Se a gente está próximo de Deus, nada vai nos faltar. E eu não digo só de coisas materiais, isso aí não vai te faltar. Mas não vai te faltar amor, não vai te faltar justiça, não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria. Porque no Senhor você vai encontrar tudo o que você precisa. Amém? Então, Deus está buscando realmente corações rendidos. E tem algumas passagens que eu vou trazer aqui para vocês. Quero que vocês abram lá em 1 Samuel. No versículo 15, no capítulo 15, versículo 9. Eu vou estar trazendo algumas referências para fazer um paralelo dentro da mensagem, para ficar mais fácil do entendimento. Primeira Samuel, capítulo 15, verso 9. Só contextualizando, aqui vai estar contando um pedaço da história de Saul. E mais precisamente vai contar a respeito do momento em que Deus se retirou dele, em que ele desagradou a Deus e Deus se afastou dele. Então Deus tinha falado para eles irem até determinada cidade, que aquela cidade ia ser tomada, eles iam conquistar aquele território. Mas Deus deu uma instrução, que era para ele destruir absolutamente tudo que estava naquele lugar. E aí, vamos ler lá, versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e não executou as minhas palavras. Sabe, nesse momento Deus se afastou de Saul. Ele era o rei, ele tinha sido levantado como rei depois de muitos anos, ele foi colocado como rei. E no início Deus se agradava de Saul, Deus estava com ele, tanto é que ele saía vitorioso nas guerras que ele entrava, porque Deus era com ele. Não era pela habilidade, não era pela influência que ele tinha, não, era porque Deus estava junto dele. E ele foi para essa última, para essa batalha, com a mão de Deus sobre ele, foi por isso que ele venceu. Mas dentro disso, Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha dado uma instrução para ele. E ele quebrou aquela instrução. E nesse momento, Deus se retirou dele. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não está disposto a ouvir ao Senhor e obedecer, Deus, ele não está se agradando das nossas vidas. Chegou ao ponto de Deus dizer aqui que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Porque o coração de Saul naquele momento se separou, se afastou, porque ele não quis fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer. E em contrapartida, nós vemos Davi. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 12. Versículo 21. Opa, desculpa, Atos 13, versículo 21. Atos 13, 21. E depois, eles desejaram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando ele foi removido, lhes levantou Davi, para ser o seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Sabe, era isso que Deus queria, alguém que estivesse cumprindo toda a vontade dele. E ele encontrou isso em Davi. Davi, ele não era o cara mais forte, Davi não era o cara mais preparado. Muito pelo contrário, se a gente for olhar quando a Bíblia relata a respeito dos filhos de Jessé, você vai ver que ele era o mais improvável. Era o mais improvável, porque ele não tinha físico, ele não tinha aparência, ele não tinha nada de rei. Mas Deus preparou ele. Deus colocou ele no lugar e moldou ele, porque ele tinha um coração disponível. Amém? E Deus, ele não está buscando pessoas perfeitas para cumprir o plano que ele tem. Não, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele nos chama não por aquilo que a gente pode dar, mas é de acordo com aquilo que a gente realmente está disposto a entregar a ele. E é necessário que a gente entregue o nosso coração e a nossa vida por completo para o Senhor. Amém? E se nós formos olhar de forma geral, a história de Davi é até um pouco, às vezes, contraditória, né? Ele está lá cuidando das ovelhas e do nada chamam ele vai para a guerra, ele mata o gigante e pronto, ele se torna rei. Era uma coisa assim, que era improvável de se acontecer do jeito que aconteceu. Mas Deus não olha para as situações, Deus não olha para como vai acontecer. Ele vai fazer as coisas acontecerem, desde que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. Amém? E eu listei aqui três características de um coração que realmente está ligado ao Senhor. Três características que é necessário que nós, com o nosso coração, como cristãos, precisa estar alinhado com o Senhor. E a primeira coisa que nós vamos estar falando é a respeito de adoração. A adoração precisa fazer parte do nosso ser, como esse louvor que nós cantamos anteriormente. A adoração precisa realmente fazer parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente pode confundir um pouco a respeito de adoração. A gente pode pensar que a adoração é esse momento de louvor que a gente teve. Na verdade, essa é uma pequena fração da adoração da nossa vida. A menor, na verdade. Porque nós precisamos adorar o Senhor com a nossa vida por completo. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, em todos os lugares que nós estivermos, a gente pode estar adorando ao Senhor com a nossa vida. Amém? E quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, Davi ele foi referência em adoração na palavra. Por quê? Davi adorava a Deus independente da situação. Se nós formos pegar para ler o livro de Salmos, a gente vai ver Davi entoando louvores ao Senhor quando ele tinha vencido batalhas. A gente vai ver Davi entoando louvores ao Senhor, rendendo graças ao Senhor quando ele estava sendo perseguido. A gente vai ver Davi realmente entregue ao Senhor em todas as situações. Ele feliz, ele triste, ele perseguido, ele sendo rei. Em todos os momentos, Davi ele reconhece o Senhor e ele entoa louvores, ele adora o Senhor com aquilo que ele tem de melhor no coração dele. E sabe, adorar ao Senhor não vai ser só você cantando uma música pronta. Adorar ao Senhor é você abrir a sua boca e falar palavras de amor ao Senhor, como a gente estava fazendo aqui anteriormente. É você lá na sua casa, amanheceu, acordou, levantou da sua cama, começa a render graças ao Senhor. Começa a entregar o seu dia para Ele, envolver Ele nas coisas que você está fazendo. Isso aí é adorar. É você estar no seu trabalho, ao invés de estar falando mal do seu chefe, você está lá entoando louvores ao Senhor, rendendo graça porque Ele te promoveu um trabalho. É você na sua casa, entoando louvores pela sua família, pelo seu marido, pela sua mulher. Apesar das vezes não ser do jeito que você gostaria que fosse. É você realmente envolver o Senhor naquilo que você está fazendo, em todos os momentos. E sabe isso aí, essa adoração, essa vida entregue, essa vida realmente rendida ao Senhor, sobe para Ele como um aroma agradável. E eu não sei vocês, mas eu gosto de comer. E tem um cheiro bom que é o tal do alho frito. Na hora que está fritando um alho ali, sobe aquele cheiro, recender a casa. E eu gosto de quando eu entro, quando está nesses momentos, quando eu entro num ambiente assim, eu gosto de fazer aquele. Encher o pulmão ali com aquele cheirinho gostoso. Ou aí você vai assar uma carne e começa a subir aquele cheiro da gordura queimando. É bom, não é, gente? É bom. E para Deus, não que seja dessa forma natural que eu estou falando, mas para Deus sobe aquele aroma agradável quando a gente está adorando. Quando a gente tem uma vida que realmente está entregue a Ele. Quando a gente deseja adorar a Ele independente da situação. Você pode estar passando por pressão, você pode estar passando por desafio, mas você levanta as suas mãos e fala: Senhor, você é comigo, eu te louvo, eu te agradeço, independente da fase, independente da situação, eu sei que você é comigo, e independente de qualquer coisa, você é merecedor, você merece ser louvado, você merece ser adorado. Eu reconheço a tua santidade, eu reconheço a tua grandeza, o teu poder. Não existe ninguém que se compara a ti. E você começa a soltar palavras para o Senhor, a entoar louvores de adoração ao Senhor. Pode ser louvor pronto? Pode. Mas você pode fazer um esforço e começar a entoar aquilo que está subindo do seu coração. Deus se agrada disso, vai subir para Ele como um aroma suave. Amém. Então, a adoração, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, em todos os momentos. Então, sei lá, às vezes foge um pouco da rotina, né? Você está muito envolvido com o trabalho, você está muito envolvido com as coisas da casa, você está muito envolvido, sua cabeça está pensando em muitos problemas. Mas para um pouco. Separa um pouco do seu momento, do seu dia ali, separa um tempo da manhã, separa um tempo da tarde, um tempo da noite, e começa a entoar louvores ao Senhor. E não precisa ser necessariamente você ir para o seu quarto, trancar, se isolar de todo mundo. Às vezes você está lá dirigindo o seu carro, você está entoando louvores ao Senhor, você está adorando a Ele. Às vezes você está no seu trabalho em silêncio, na sua mente, mas você está rendendo ao Senhor graças, está louvando a Ele. Amém? E isso vai mover coisas para nós, isso mostra que o nosso coração está conectado com o coração de Deus. E é isso que Ele deseja. Amém? Um segundo ponto é a respeito de confiar em Deus. Quem confia em Deus pode ter certeza que está com o coração conectado com Ele. O coração não está distante. Então a gente precisa estabelecer essa confiança. E se nós, como nós lemos Davi, eu vou citar mais uma vez Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava cuidando das ovelhas, chega lá, chamam ele: ei, vem cá, a gente tem que conversar com você. Aí leva ele lá Ele, na verdade, ele vai lá levar comida para os irmãos dele que são preparados para a guerra, estão prontos para a batalha. E aí ele vai lá levar comida para os irmãos, ele chega lá no lugar, eu não lembro o nome do lugar, mas ele chega lá no ambiente, e aí ele vê, de um lado um povo, do outro lado outro povo. De um lado o povo de Israel, do outro lado as amalequitas, né? Acho que é os amalequitas. Está lá o Golias e a turma dele. Onde? Os filisteus. É, o povo filisteu. Então, de um lado está o povo de Israel e do outro lado está o povo filisteu. E aí ele olha aquilo lá e aí Golias se levanta, começa a afrontar o povo de Israel. Ele se levanta, uai, como assim? Quem que é esse filisteu incircunciso? Quem é esse cara que não tem aliança, que não conhece a Deus? E sabe, para ele se posicionar assim é porque realmente ele confiava no Deus que ele servia. Porque ele fala, quem é esse filisteu incircunciso? Então ele sabe que é um cara que não tem aliança. E se é um cara que não tem aliança, não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, não sabe o poder que Deus tem. E se nós, como cristãos, não conhecemos o poder que Deus tem, certamente a gente não vai conseguir confiar nele. Então a gente precisa confiar em Deus inteiramente. E ele se levanta desse jeito, e a Bíblia fala que ele vai até Saul vai até ele, ele vai lá, e aí o Saul pega a armadura que ele tem, pega a espada que ele tem, coloca em Davi, porque ele falou que ele ia enfrentar aquele gigante, ele ia enfrentar Golias. E aí, naturalmente falando, o melhor a se fazer era colocar um equipamento bem pesado no Davi, né, para ele não morrer à toa. Colocar uma espada boa, para que se ele conseguir acertar uma, ele já mata Golias. Não dá para ele ir com coisa meia boca. Naturalmente falando, a gente pode pensar assim. Mas Davi coloca aquilo lá, se sente desconfortável e fala, não, pode deixar. Vou aqui com as minhas pedras e minha funda. Bem provável. Mas ele só decidiu largar essas coisas naturais porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele só decidiu fazer isso porque ele conhecia a Deus de perto, não era de ouvir falar. Que provavelmente o povo israelita era assim, era aquele que conhecia Deus falar, porque estava lá o gigante afrontando eles, e eles lá amedrontados, morrendo de medo. Por quê? Não conhecia Deus, não confiava em Deus. Era um povo de aliança? Era um povo de aliança. Mas estava vivendo e desfrutando daquilo que Deus tinha para eles? Não. E aí Davi com a funda vai lá, diante de Golias, e fala, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Isso é posicionamento de quem confia. Se nós, como cristãos, estamos amedrontados diante da situação, é porque a gente está com a nossa confiança um pouco abalada. Então a gente precisa rever onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas naturais, é hora de mudar. Se não, a gente vai para cima da situação e pode ter certeza que a vitória é sua. Amém? E uma segunda passagem é a respeito de Daniel. Daniel, ele vai para a Babilônia, é levado para a Babilônia, na verdade o povo de Israel estava cativo lá, e nesse momento Daniel, a primeira decisão que ele toma é de não se contaminar com as comidas, com as iguarias do rei. Então ele, de cara ele já sabe, ele fala, não, ó, estou nesse ambiente aqui, mas eu não posso me contaminar, eu tenho que saber o reino que eu represento. Então eu não vou me contaminar com essas coisas. Então ele já tem um comportamento de não se envolver com as coisas daquele ambiente, natural que ele estava inserido. E na sequência é colocado um decreto de que não podia mais adorar outros deuses, não podia mais orar, e aí Daniel ele tinha como costume orar 3 vezes ao dia. E ele não abre mão disso, ele continua fazendo o que tinha que ser feito. E ele continua fazendo o que precisa ser feito. E aí ele é condenado, porque quem fizesse essas coisas ia ser lançado na cova dos leões. E aí descobrem, falam o que ele estava fazendo, e ele é lançado na cova dos leões. E sabe, mas ele poderia ter negado ali naquele momento. Ele poderia falar, não, eu vou parar de orar, pode deixar, não vou mais orar não, porque daí eu vou morrer. Ele poderia ter se negado a fazer isso, ele poderia ter deixado de lado isso, mas era isso que deixava a fé dele afirmada em Deus, era isso que fortalecia ele, era isso que fazia com que ele tivesse sentido na vida, porque o coração dele estava ligado ao coração de Deus, e aquela aliança não poderia ser quebrada. E sabe, Deus está pronto para te livrar do que for, se você estiver confiando nele. Daniel foi lançado na cova dos leões, e os leões ficaram pianinho. Não comeram ele. Era uma pena de morte aquilo ali. Mas os leões não comeram ele. Por quê? Porque ele, Deus era junto com ele, já era junto dele. Independente do que nós formos fazer, se a gente estiver com a nossa confiança no Senhor, pode ter certeza que livramento vai acontecer. Deus vai mover coisas para alcançar a sua vida, para te livrar dessa situação que você está passando. Mas é necessário uma confiança fundamentada no Senhor. Amém? E o terceiro ponto, até queria chamar o louvor para estar subindo aqui. O terceiro ponto, terceiro e último ponto que nós vamos estar falando hoje, é a respeito de arrependimento. Esse é, poderia colocar até como cerne da mensagem, como uma parte central, porque sem arrependimento, a nossa vida nunca vai poder ser transformada. Sem arrependimento, Deus não consegue agir em nosso favor. Sem arrependimento, a gente não consegue desfrutar do que Deus tem para nós. E sem arrependimento, muitas vezes a gente vai viver uma vida cristã, legalista, mas distante do Senhor. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22, verso 32. Para esse tópico a gente vai estar falando a respeito de Pedro. E pensa num cara diferenciado, é Pedro. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê o quanto esse cara ele realmente era diferenciado. Ele é um pouco possessivo, mas era uma pessoa sempre pronta. E nós vamos ver que ele é um cara que tem o coração aberto a arrependimento. E ele precisou se arrepender, assim como eu e você precisa se arrepender, no mínimo uma vez na vida. No momento da gente receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o momento da gente se arrepender dos nossos pecados, se arrepender por viver uma vida distante, e aí sim, a gente passa a viver uma vida junto com Deus. Mas muito, pode ser que na caminhada, às vezes, a gente se perdeu. Pode ser que na caminhada, eu nem digo às vezes de você estar fazendo cachorrada, às vezes você está sendo legalista, está fazendo o que é certo, está vindo na igreja, mas o seu coração está distante. E nessas situações é necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente tenha um posicionamento de reconhecer que nós falhamos e que nós precisamos da ajuda do Senhor. E ali em Lucas, no capítulo 22, versículo 32, só contextualizando, Jesus ali estava, ceiou com eles. E aí Jesus estava falando do que ia acontecer, e aí Pedro se posiciona ali, né? Vamos ler lá, a partir do verso 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Isso é Jesus falando para Pedro. E quando você converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, três vezes você me negará que me conhece. Sabe, nada tinha acontecido ainda. Jesus estava lá com os discípulos. E é fácil, né, a gente falar para ter um discurso bonito para Deus. É fácil você falar aquilo que é normal você falar, que as pessoas querem ouvir. É fácil você falar, principalmente na frente do irmão. Às vezes é bom para falar do irmão nas costas dele, mas fala na frente dele. E Pedro pega e fala para Jesus: Jesus, eu estou pronto para morrer por você, para ser preso por você. Porque Jesus estava dizendo do que ia acontecer, que ele ia ser preso, que ele ia ser entregue e que ele ia morrer, que ele ia se entregar em sacrifício. Ele fala: não, Jesus, peraí, eu estou contigo, estou com você aqui. Se for para você ser preso, eu vou estar lá com você. Se for para você morrer, eu estou lá para morrer junto com você. Esse era o discurso de Pedro. E eu não acredito que Pedro estava falando aquilo na ironia. Não, com certeza Pedro estava falando aquilo do mais íntimo do coração dele, porque ele tinha caminhado com Jesus, ele tinha visto os milagres, ele tinha ouvido que Jesus tinha chamado ele tinha sido chamado por Deus para fazer, cumprir uma missão, assim como eu e você. Então Pedro, ele não falou isso para ser bonito falar, ele não falou só para se engrandecer. Não, estou aqui para você, para ele aparecer ser maior que os outros discípulos, aquele que está mais pronto para se doar, para se sacrificar. Não, acredito que ele foi sincero. Mas na sinceridade dele, ele falhou. Porque na sequência, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 60, um pouco antes, Jesus já é pego, já é preso, vai para ser crucificado, para ser morto. E aí uma pessoa chega, vê Pedro e fala: "Ei, é tu aquele que andava com Messias?" Ele fala: "Não, não era eu não." Com medo de ser pego. Aí passa outro e fala: "Ei, aquele ali não é Pedro que andava com Jesus?" Ele fala: "Não, não, não sou eu não." E pela terceira vez chega: "Aquele ali não é Pedro?" Ele até fala, ele até parece, tem comportamento como se ele tivesse caminhado com Jesus. Ele fala: "Não, não sou eu não." E diz que quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E aí ele olha para trás, ele vê Jesus sendo levado. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente porque ele não queria ter negado Jesus. Ele não queria ter se distanciado de Jesus. Mas ele chorou amargamente porque ele sabia que ele tinha se afastado. E sabe, esse choro de Pedro, ele representa uma tristeza, um arrependimento que ele teve. O choro de Pedro está representando isso. E quantas vezes a gente não chora porque errou e se arrependeu, né? E é necessário a gente fazer essa avaliação. Às vezes a gente está falando: "Deus, eu estou aqui, estou disponível para você." Mas seu coração está distante. Às vezes a gente está com um discurso muito bonito, e discurso não convence Deus não. O que convence Deus é o nosso coração entregue, arrependido. E sabe, lá em Lucas 21, eu quero que vocês abram lá comigo, Lucas 21. Eu amo essa passagem de Lucas 21. Olhando para cima, opa, tô errado, eu falei Lucas, é João, eu abri Lucas, é João 21. E depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simeão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: "Eu vou pescar." Sabe, o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus foi justamente numa pescaria. E Jesus se apresentou para ele, fez um milagre sobre a vida dele e falou: "Olha, você não vai mais pescar. Agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar almas." Então já estava falando a respeito do propósito que Pedro tinha, da missão que tinha sido confiada para ele. E aí Jesus é morto, ele é crucificado, ele vai para o túmulo, e ele já tinha ressuscitado. E aí a primeira coisa que Pedro vai fazer é o quê? Voltar a pescar. Isso mostra o coração dele ainda estava distante, ele estava abalado com a situação. Mas olha o que acontece. E disseram-lhe também, e os outros discípulos foram com ele, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Vamos lá para o versículo 6. No 5. Então eles passaram a noite inteira, não pegaram nada. E aí Jesus está na beira da praia. E aí Jesus pergunta: "Ei, existe alguma coisa para comer?" Eles falam: "Não." E Jesus diz lá no versículo 6. E eles dizem: "Lança a rede do lado direito do barco e achareis." E lançaram, portanto, eles as redes e puxaram. E não conseguiram pegar pela quantidade de peixes. E aí foram pessoas ajudar. Vou parafraseando aqui. E foram pessoas para ajudar. E aí quando eles descarregam os peixes lá, a Bíblia diz que Jesus já tinha preparado um peixe para eles. Já tinha pão pronto, a fogueira já estava acesa. Jesus não estava olhando se Pedro realmente tinha negado ele as três vezes. Mas Jesus queria trazê-lo para perto de novo. Jesus só queria ter Pedro para perto. Deus deseja ter você perto dele. Independente se você se distanciou, independente se você se afastou por algum motivo, a vontade de Deus é estar perto de você. É isso que Deus deseja. E sabe, é com muito temor mesmo que eu trago essa mensagem, porque é para a gente sondar o nosso coração. A gente tem vivido um mundo mau, um mundo egoísta, e que às vezes a gente está olhando só para o nosso umbigo, sendo que nós fomos chamados para ser sal e ser luz aqui na terra. Deus nos chamou para isso. E a gente não pode ser negligente. A gente não pode ser negligente. Temos uma responsabilidade como filhos, como cristãos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo destruídas. O mundo tem sido mal, tem feito o papel dele, a gente não pode deixar de lado. Não é porque a gente já foi salvo, porque a gente já foi alcançado, que a gente tem que levar a vida de uma forma comum, de levantar, trabalhar e dormir. Tem mais. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para as nossas vidas. Aquela pessoa que você sabe que precisa de Jesus, ela está esperando uma resposta sua. Lá no seu trabalho, tá escuro, tá na escuridão, a luz é você. Na faculdade as coisas estão tenebrosas, a luz é você. E a Bíblia diz que se o sal, se não for para o sal salgar, para que ele serve? Para ser pisoteado. E a gente não está aqui para ser pisoteado, para ser engolido pelas coisas do mundo. Não, a gente está aqui para realmente se doar, ser a diferença, fazer a diferença, ser luz aqui nessa terra. Amém. Eu queria que vocês ficassem de pé agora. E Deus, ele não está querendo a nossa perfeição, gente. É lógico que ele deseja que a gente chegue na plenitude, mas ele não está esperando você ficar perfeito para te receber. Deus, ele quer o seu coração primeiro, e aí ele vai transformar o que precisa ser transformado. Tem muita gente que pensa, ah, quando eu me corrigir, quando eu melhorar, eu vou para a igreja, eu vou me encontrar com Jesus. Mas esse não é a visão, esse não é o intuito. O intuito é você vir do jeito que você está, você se arrepender pela primeira vez e entrar para a família de Deus, ser amado por ele, ser acolhido por ele. Isso precisa acontecer. E sabe, se você nunca se arrependeu, nunca entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento de fazer, sabe? Essa é uma noite em que Deus, ele quer realmente encontrar o nosso coração, e é importante a gente sondar para ver onde ele está. E sabe, se por muitas vezes você pareceu distante, você pareceu frio, pode ser porque você nunca se arrependeu. Às vezes aquele tem um buraco dentro do seu peito, precisa ser preenchido. E a única pessoa que pode preencher isso é o Senhor. Então, se você nunca fez um arrependimento desse sentido, nunca entregou a sua vida ao Senhor, essa é a oportunidade. E eu queria chamar você para estar vindo aqui. Amém. Se tiver alguém no nosso meio, pode estar vindo aqui na frente. A gente vai fazer uma oração juntos. Você vai entrar para a família de Deus. E para nós, como cristãos, fica essa análise mesmo. Para você que já é filho, fica essa análise para você realmente olhar para o seu coração e ver: Senhor, eu estou com o meu coração alinhado, meu coração está realmente em você, meu coração realmente está entregue a ti, ou eu tenho o tesouro do meu coração tem sido outras coisas? Porque se tiver sendo outras coisas, é hora de se arrepender também e voltar para o lugar certo. Porque nós estamos nos últimos dias e a gente precisa ser encontrado pronto para o Senhor. A gente não pode ser encontrado de surpresa, não. A gente precisa ser encontrado pronto para o Senhor. E eu quero que o louvor cante aquela segunda música.